Posso começar? 3, 2, 1, lá vai, viu?
A gente tá no pátio aqui da escola. O professor tá projetando numa parede aqui um jogo de perguntas e respostas. Cada aluno responde no próprio celular.
Oxe, qual era? Duque de Caxias, eu nunca ia lembrar desse nome.
A pergunta agora é: em que estado brasileiro nasceu Jorge Amado?
Amado, Quieta, Capitão de Areia. Aí você vai dar a resposta. É nosso vizinho de baixo.
Poxa, professor, voltei Pernambuco.
E eles têm 30 segundos para responder.
Isso que a gente está ouvindo é um quiz comandado pelo professor Hernani de Lima para os alunos do terceiro ano da Escola de Referência Ensino Médio Senador Petrônio Portela, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. A Ju foi no início de novembro até Pernambuco, o vizinho de cima da Bahia, terra de Jorge Amado, como o professor já avisou.
Na semana que eu tive por lá, os alunos estavam fazendo o SAEB, a Avaliação Federal da Educação Básica, e por isso o professor decidiu dar um exercício mais dinâmico, meio no estilo Show do Milhão. A atividade foi passando por vários temas. Tinha conhecimentos gerais, literatura, história.
Quem é o último esporte quando acaba as Olimpíadas? O último esporte que acaba as Olimpíadas. É o último.
Ai, eu acertei.
Também teve cultura brasileira, música e tempo para uma tiração de onda dos alunos.
Cidade maravilhosa.
Que escuta, né? Hã? Música de velho,
escuta,
mas
né?
Mas
é bem conhecida.
Conhecida por quê?
É, conhecida pelo senhor que é velho.
A escola é o lugar onde se aprende sobre temas variados, onde se cria relações, onde há momentos para falar sério e para brincar. Tipo a atividade do professor Hernani. E na escola deveria haver tempo para tudo isso. Nesse episódio do Folha na Sala, a gente vai falar dele, do tempo.
Olha o tempo!
Tempo de aprender, de estudar, tempo para ensinar, para preparar as aulas e também os tempos perdidos. E falar de tempo passa por muitas questões que o país tem discutido, como reformas curriculares, a reforma do ensino médio, o ensino profissional, a dedicação exclusiva de educadores numa mesma escola e, claro, a educação em tempo integral. Eu sou o Paulo Saldanha.
E eu sou Juliana Deodoro. A nossa vida é aquilo que se faz no tempo entre o momento que a gente nasce até quando a gente vai embora. Todos nós precisamos conviver com uma organização social dos tempos, que se coloca, sobretudo, a partir do mundo do trabalho. Quanto vale o seu tempo?
Desse ponto de vista social, é na escola que vem a primeira experiência da organização temporal. No primeiro episódio dessa temporada, que discute a escola que queremos, a gente fez um mergulho no conceito de escola. E para isso, eu conversei com o professor Paulo Carrano, da Universidade Federal Fluminense. Ele trouxe essa definição que ficou martelando na minha cabeça.
A escola é uma invenção, né, da modernidade, que separou os tempos de aprendizagem, os tempos, né, de infância, adolescência, juventude e mundo adulto, né? Toda a história da educação mostra isso. É uma experiência social moderna, de não nem tanto tempo assim, né? De 3 séculos, alguma coisa assim, que criou um tempo e espaço especial de aprendizagem. E ao fazer isso, criou uma forma escolar, né? Uma forma escolar que dura.
A escola ajudou a desenhar os tempos de infância, adolescência, juventude e mundo adulto. E como diz o Carrano, criou um tempo e um espaço de aprendizagem. São 200 dias letivos por ano, que inclui o tempo de cada aula e de preparação de aulas. O recreio, a chamada, a prática de esportes, o momento de tirar dúvidas. Enfim, várias camadas compõem a quantidade de horas que os alunos ficam todos os dias na escola.
Considerando toda a educação básica, os alunos passam, em média, 5 horas por dia na escola, segundo dados de 2022 do MEC. Para serem consideradas de tempo integral, as escolas têm de ter ao menos 7 horas de aulas por dia. Em todo o país, o percentual de alunos em tempo integral em escolas públicas é de 11% nos anos iniciais do ensino fundamental e 14% nos anos finais, segundo o censo escolar do ano passado. No ensino médio, 20% dos estudantes estão em escolas de tempo estendido. Para falar desse tema, eu fui até Pernambuco, porque o estado tem uma das redes públicas com maior expansão de escolas nesse modelo. Das 1.056 unidades estaduais, 637 já estão em período integral.
Tudo bom? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bom.
Aqui é a Ju chegando na escola Senador Petrônio Portela, onde o Hernani aplicou aquele quiz do começo do episódio.
Eu juro que não foi de propósito, mas por ironia do destino, para entrar no clima do episódio, rolou uma atrasadinha minha. Mas o diretor, Wagner de Souza, me tranquilizou. Até porque ele estava com outros problemas para resolver.
Desculpa, viu, Wagner? Eu quis adiantar, não calculei, subestimei meu tempo.
Fica tranquila, que é como eu disse a tudo. Eu não quero estresse, não. Não precisamos de estresse.
É verdade.
Estamos num nível de descontração e mais natural impossível. Hoje estamos sem porteiro. O porteiro foi chamado para assinar o contrato dele na empresa. Então hoje eu sou de pinico a bomba atômica aqui. Vamos embora. Desculpe a informalidade também.
Imagina.
Viu? Mas vamos lá.
Vamos lá.
O Wagner começou a me explicar um pouco do espaço, do entorno.
Se você olhar a geografia, é uma comunidade onde a presença pública do Estado é a escola, entendeu? Então a escola é um local de respeito, é um local apaziguado.
A escola está no bairro de Sucupira, em um loteamento chamado Grande Recife. A maior parte das casas ali não é regularizada. Muitas delas estão, inclusive, no terreno que seria da escola. O Wagner me explicou que há uma divisão na região entre grupos criminosos, mas que isso fica do lado de fora da Senador Petrônio Portela e não interfere na dinâmica entre os alunos. Depois que ele apresentou o prédio da escola, que tem 5 andares, nós sentamos para conversar.
Em uma comunidade como essa, em que a escola é a única referência de Estado, você acha que o tempo integral ele cumpre, de fato, essa posição de mais de assistencial para essas crianças, para esses jovens, do que às vezes até educativo, assim?
Eu não tenho nem dúvida disso. O tempo a mais que o aluno passa aqui na escola, mesmo que a gente precise desenvolver qualquer que seja a atividade com ele, extracurricular, é um tempo a menos dele exposto às situações aí fora.
A escola tem 609 alunos e passou a ser de ensino integral em 2020. O avanço desse modelo garantiu nos últimos anos resultados de destaque a Pernambuco no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O estado saiu da sexta pior média em 2007 para a melhor posição em 2015. A partir dali, a rede passou a ocupar os primeiros lugares e em 2022 ficou em sexto, mas agora entre os melhores.
Hoje, Pernambuco está com 2 modelos de unidades de tempo integral. Um com 45 horas semanais e outro com 35, que é o caso da Senador Petrônio Portela. Eu perguntei para o assistente de direção da unidade, o Jamerson da Silva, o que é o tempo na escola e para que ele deve ser usado.
A gente pode ter 2 pensamentos. A escola integral no sentido de mais tempo, tempo corrido de relógio, ou seja, o aluno fica mais tempo na escola. Ou de um ensino integral, onde o tempo ele é levado para ser trabalhado as diversas dimensões que perpassam o ser humano. É nessa concepção que o tempo é trabalhado. O aluno vai ter mais tempo dentro da escola relógio, mas esse tempo ele precisa ser trabalhado vislumbrando não só preenchimento, mas trabalhando dimensões que vão fazer com que esse aluno possa crescer cognitivamente, afetivamente.
Quando eu estive na escola, eu repeti a muitos alunos as mesmas perguntas. E pelas respostas, é possível entender o impacto do tempo integral na rotina deles.
Seu tempo aqui na escola é bem aproveitado?
Depende. Eu acho que depende bastante de como a pessoa leva isso, sabe? Se você realmente está levando a sério o que você realmente quer, é realmente bastante aproveitado. Porque a gente tem 7 aulas durante o dia, 7. Então, tipo, se você realmente se empenhar, seus estudos vão estar valendo a pena, seu tempo também, até porque se você realmente quer algo, estude bastante, né?
A Júlia Ribeiro, de 18 anos, toca num ponto importante aqui. O tempo de aprendizado de cada um depende da matéria e também do professor.
Acho que, às vezes, também por ser o conteúdo e a forma que o professor explica. Porque tem coisas que a gente consegue aprender rápido, tanto pela forma que o professor explica, quanto pela matéria. Mas, tirando isso, é, às vezes, meio estressante. Porque é pela cobrança também, sabe? A gente está tendo que focar muito no português e na matemática. Aí fora que tem as outras matérias. Aí pra gente já tá tendo muito foco em umas coisas, acaba que pras outras a gente desfoca bastante, sabe?
Tem ainda o cansaço, como conta a Ludmila da Silva, de 16 anos.
Eu acho que a carga horária que é muita, porque chega a ser um pouco preocupante por causa que é um pouco cansativo. Mas eu sei que isso vai nos ajudar futuramente.
No caso da Jéssica, do sexto ano, mais tempo na escola pode também ter uma utilidade menos óbvia.
Tem vezes que a pessoa acorda cedo, né? Acordar cedo para ir para a escola, não dá nem vontade de levantar para ir para a escola. Uhum. Mas eu levanto porque eu lembro que se eu não for para a escola, eu fico de castigo. E a mãe nem liga, eu fico de castigo e arrumo a casa todinha.
A Jéssica trouxe um exemplo de uma realidade comum a muitos estudantes quando estão fora da escola, especialmente as meninas. Ajudar nas tarefas domésticas toma mais tempo do que estudar em casa. Enquanto 25% dos alunos de ensino médio usam mais de 2 horas do dia para fazer trabalhos domésticos, apenas 16% dizem investir o mesmo tempo nos estudos em casa. Os dados são do questionário do Saeb 2021.
No dia anterior a essa ida a Senador Petrone Portela, eu dei um pulo na cidade de Olinda, do ladinho do Recife, para acompanhar as aulas na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio, compositor Antônio Maria. Ela fica no Rio Doce e foi lá que estudou o músico Chico Sainz, líder do Nação Zumbi.
Eu acho que é aqui, é.
Muito obrigado.
Obrigada a você, seu Divino. Bom dia pro senhor, viu?
Como de costume, o pessoal da escola me recebeu muito bem.
Sempre, querida, e sempre. Você já tomou um cafezinho? Quer um cafezinho?
Eu aceito um cafezinho. Sempre aceito. Desculpa o atraso, mas eu calculei errado o tempo de Recife até aqui.
Pois é, o tempo estava implacável comigo em Pernambuco. O tempo não, né? O trânsito. Logo que eu cheguei, um grupo de meninas do sexto ano inverteu a coisa e veio me entrevistar para o jornal da escola. Essa é uma das atividades desenvolvidas por ali como um projeto eletivo da biblioteca.
Tipo assim, qual a sala que você... Tipo, você começou agora a entrar nas salas, não foi? Ou essa foi sua primeira sala?
Foi a primeira sala do Sotero.
Sim, o que você achou de lá? Achou bem movimentada?
Achei bem movimentada.
Achei muito barulhenta?
Achei barulhenta, não muito, normal, né? Você acha muito barulhenta essa sala?
Acho, sim.
É?
Sim.
Por quê?
Porque, sabe, o dia a dia nem é todo mundo que fica quieto. Principalmente quando tem algumas aulas vagas, fica aquela correria na sala.
Entendi. Você achou aquela sala bagunçada, aquela aula?
Sim, mas infelizmente, né, eu estudo lá, tenho que aceitar a sala que eu tenho.
A Júlia, de 11 anos, que fez essas perguntas, estava curiosa para saber o que eu tinha achado da aula que a turma dela tinha acabado de ter com o professor André Sotero e que eu acompanhei do início ao fim.
Eu tô aqui na sala do professor André, na aula de matemática do sexto ano. Essa aula é logo depois do intervalo. E ele tá passando a lição no quadro, copiando o quadro. A lição de hoje é sobre maior e menor. E ele colocou ali um quadro com resultados dos Jogos Olímpicos de 2016, do salto em distância feminino. Tem alguns alunos copiando o quadro, outros conversando. Tem um menino no celular, mas a maioria aqui está copiando o quadro mesmo. E conversando.
O André levou uns 10 minutos para colocar a tarefa no quadro. Depois, ele passou pela sala para ver se os alunos estavam copiando. Essa é uma prática muito comum. Metade dos professores brasileiros pedem diariamente para que os alunos copiem textos da lousa ou do livro, segundo o questionário aplicado com professores durante o último Saeb, em 2021. Outros 33% fazem isso semanalmente. No caso dessa turma, os alunos estavam sem livro didático. Aí a cópia ficou mais necessária, né? Era o tradicional professor, giz, lousa e alunos.
Gabriela, hein? É um projeto, né?
Aí, enquanto os alunos copiavam e começavam a refletir sobre o exercício, veio a chamada.
João Pedro, Júlia, Ketlin, Beatriz, Lázaro, Luana, Luiz, Maria Eduarda Ferreira.
Depois da chamada, é que o André passou a falar da atividade. Já tinha passado quase uns 20 minutos de aula.
Ó, gente, para comparar dois números decimais, primeiro vocês vão comparar as partes inteiras. Agora, se as partes inteiras estiverem iguais, aí vocês irão comparar as partes decimais. Começando primeiro pelos décimos. Se tiver igual, vai comparar os centésimos. Qual é a conclusão? 2 está maior que 1. Aí você chega à conclusão que esse primeiro número é maior que o segundo. A gente tem aqui, preste atenção, por favor. Olha aqui, ó. O que é, gente? O que é, hein? O que foi?
Durante uma parte significativa da aula, o André também precisou chamar a atenção da turma.
Agora olha aqui a letra B. Ó, gente, preste atenção aqui, rapidinho, já é 10h41. Gente, por favor, vamos se concentrar. Nicole, vai pra ali, Nicole. Toda vez vocês querem sentar juntas, aí ficam gargalhando, conversando durante a aula.
É normal que o professor tenha de organizar a sala ou fazer alguma atividade burocrática, como a chamada, e não consiga aproveitar todo o tempo de aula só passando conteúdo. Isso acontece no mundo todo. Mas na média dos países ricos, os professores gastam cerca de 20% do tempo de aula nessas funções. Aqui no Brasil, esse tempo é maior. Mais de 30% do tempo de aula é comprometido por isso, segundo pesquisa da OCDE de 2019. Uma outra diferença é que nos países com sucesso educacional, nem faz sentido falar no termo educação integral. A jornada escolar já é de no mínimo 7 horas.
O professor está de novo no quadro, anotando a atividade, que os alunos possam copiar no caderno. Agora a sala está mais silenciosa depois que ele separou a turminha aqui das meninas.
Maria Eduarda, e aí, alguma dúvida?
E aí, Paula, o que é que tu acha do Dudu?
Quarenta e cinco minutos depois, a aula acabou. E eu fui perguntar para o professor André se ele conseguiu cumprir tudo o que tinha planejado. A resposta foi positiva.
Agora o que faltou foi eu dar vista nos cadernos, verificar as atividades, então, se acertaram, se erraram, corrigir. E, geralmente, quando eu dou vista, eu anoto numa planilha, porque eles pontuam, se vale nota também, cada atividade feita. Mas como é uma aula só, aí não dá tempo mesmo, não. Aí fica para a próxima aula.
A expansão da oferta de escolas de tempo integral virou bandeira de vários governos. As maiores dificuldades para avançar são de orçamento. Um aluno de tempo integral custa cerca de 50% a mais do que o de tempo regular. Em 2014, o Plano Nacional de Educação estipulou uma meta de ter ao menos metade dos alunos em tempo integral até o ano que vem. Diferentes gestões do Ministério da Educação já se comprometeram com o tema. Houve avanços, mas de forma inconsistente. E a meta ainda está longe de ser alcançada. Como a gente já mencionou, a etapa mais avançada, que é o ensino médio, tem 20% dos alunos no modelo. Como as matrículas são de responsabilidade de estados e municípios, a estratégia federal tem sido repassar recursos para as secretarias criarem e manterem os alunos no formato. O governo Lula também elencou essa agenda como prioridade para a educação.
O presidente Lula sancionou hoje a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. O governo vai disponibilizar 4 bilhões de reais para estados e municípios que aderirem. O objetivo é criar 1 milhão de vagas no ensino básico, com pelo menos 7 horas de aula por dia em 2 turnos.
Dos 4 bilhões de reais anunciados, a previsão é de que 1 bilhão de reais seja investido ainda neste ano. Mas, até meados de novembro, só 41% da verba tinha sido executada, como mostrou uma reportagem da Folha publicada neste mês. O MEC diz que está trabalhando para acelerar os repasses.
Em outro tema que mereceu investimento do governo federal nesse ano, que é a reforma do ensino médio, a discussão, em resumo, é também sobre tempo. Quanto deve ser a carga horária para disciplinas tradicionais e quanto para as áreas de aprofundamento? O governo Lula encaminhou ao Congresso um projeto de lei para alterar a organização que tinha sido definida em 2017. A implementação do novo ensino médio, iniciada no ano passado, veio acompanhada de problemas, como a falta de opções de áreas de aprofundamento e a falta de oferta de disciplinas.
No governo Michel Temer, a carga horária dos 3 anos do ensino médio tinha aumentado para 3 mil horas, só que a carga obrigatória era de 60% desse tempo. O restante era reservado aos chamados itinerários formativos. Cada aluno poderia escolher sua área de interesse entre linguagem ou matemática, ou ciências humanas ou da natureza. O problema é que escolas públicas raramente ofereciam esses 40% adicionais de carga horária. A proposta do governo é voltar a ter carga horária de 2.400 horas obrigatórias e todas as disciplinas retornam para essa grade obrigatória.
Um dos pontos desse novo projeto é uma exceção da carga horária obrigatória para fomentar a oferta de cursos de educação profissional. Nesse caso, a parte obrigatória pode ficar em 2.100 horas e não em 2.400 horas. Essa é uma forma de garantir espaço na carga horária total para essa formação técnica, também apontada como uma medida de sucesso para a educação. O percentual de alunos no ensino técnico no Brasil, de 11%, é baixo na comparação com outros países.
A discussão sobre ter ou não mais tempo na escola é relevante porque os resultados de escolas de tempo integral nas avaliações nacionais são melhores em geral. No último Saeb de 2021, as escolas de tempo integral da rede estadual de São Paulo tiveram 9 pontos a mais em língua portuguesa e 10 em matemática em relação às escolas regulares, como mostrou um levantamento do Instituto Natura. Isso equivale a quase 1 ano de aprendizado. Mas só aumentar o tempo de relógio não é garantia de sucesso.
Na visita à escola de Olinda, eu encontrei o Paulo Dutra, que foi secretário executivo de Educação Integral em Pernambuco de 2010 a 2018, quando a escola de tempo integral virou uma política de Estado. Ele hoje está de volta à Secretaria Estadual como gerente da Regional Metropolitana Norte.
Eu penso que o tempo ele não é definidor, mas a gente precisa dele. Eu sou professor de física, eu trabalhei numa escola de 4 horas e a gente viu que essa escola não dava conta. E Pernambuco, ele foi pioneiro quando ele, em 2004, ele começou com escola integral de 9 horas-aulas, 45 horas-aulas semanais. O que é que eu vejo o tempo, para você entender o tempo? Em 2007, isso era o mais importante. Quando a gente chega em 2008, que o ex-governador Eduardo Campos sugere transformar isso numa política pública, é que a gente viu que o tempo ele é necessário, mas não é definidor. A gente não pode valorizar nem definir uma escola de 4 horas, mas hoje a gente já vê que não precisa uma escola de 9 horas para esses meninos, mas a gente precisa qualificar o tempo.
E o que é qualificar o tempo?
Qualificar o tempo é exatamente você fortalecer o projeto de vida desses estudantes em outros espaços, não só na escola. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui na escola hoje, que eu encontrei esses meninos de 6º ano me entrevistando. Eu acho que eles só têm esse insight dessa entrevista ou de procurar, porque a escola deu essa oportunidade, qualificou o tempo dele.
Pois é, assim como eu, o Paulo não escapou dos setoristas de visitas do Jornal da Biblioteca e também foi entrevistado pelo grupo de jovens repórteres.
O projeto de vida que o Paulo Dutra citou é um dos pilares do ensino integral. As escolas estimulam o protagonismo dos estudantes e apoiam que eles façam planos, projetem o que querem alcançar mais para frente. Um jeito de usar o tempo de agora para qualificar também o tempo do futuro. Além de aumentar a carga horária de aulas e a qualificação dessa jornada, outros aspectos também são considerados fundamentais nessa equação de sucesso. Espaço físico adequado, organização curricular e, sobretudo, a alocação dos professores. Professor Fernando Abruzzo, da FGV, destaca esse último ponto.
Eu sempre digo que a coisa mais importante de escola de tempo integral é professor de tempo integral. Porque se você olha o exemplo das universidades públicas no Brasil, que tem bons resultados, é porque eles têm professores de tempo integral. Porque você cria um vínculo, cria um projeto de vida, um projeto organizacional. E a descontinuidade de professores é grande no Brasil.
O Abruzzo é cientista político e um dos pesquisadores mais importantes do país em temas educacionais.
descontinuidade, por vezes, pulando de escola para escola, né? Em geral, nos concursos em grandes cidades é da periferia ao centro. Descontinuidade que tem a ver com professores que dão muitas aulas em mais de uma escola e, portanto, vão mudando de períodos e classes muito para adaptar ao outro contrato de trabalho que eles têm, numa outra rede, numa rede privada. E isso é ruim, isso não cria sentimento de pertencimento do professor, não cria engajamento do professor na comunidade escolar e, portanto, não cria trabalho coletivo.
As condições de trabalho dos professores são, ao mesmo tempo, as condições de aprendizagem dos estudantes. No Brasil, 20% dos professores trabalham em mais de uma escola. Como comparação, esse percentual é de 1,7% nos Estados Unidos, 4,7% na França e 2,7% no Japão. Os dados são de uma pesquisa da Fundação Carlos Chagas e da Associação D3E, do ano passado. Enquanto nos Estados Unidos, França e Japão, mais de 80% dos professores lecionam em tempo integral na mesma escola, no Brasil essa realidade é para apenas 27% dos docentes. Por aqui, os contratos são em geral de tempo parcial para uma ou mais escolas e essencialmente para lecionar um conjunto de aulas, com um pequeno período para atividades como preparação e reuniões. É como se os professores fossem fornecedores de aulas, como cita também essa mesma pesquisa. A falta de dedicação exclusiva dos docentes na mesma escola dificulta a consolidação do sistema educacional, mas também dificulta a vida dos professores.
A escola de Jaboatão, a senador Petrone Portela, ainda não tem todos os professores em tempo integral, como explica o Wagner de Souza, gestor da escola.
O regime integral, ele é só para os professores efetivos da rede. Entendeu? E aqui nós temos muitos professores contratados ainda, praticamente 60% da escola.
Um desses professores é o José Bernardo, que leciona geografia na escola há 5 anos. Ele é angolano e está no Brasil há 27 anos. Esse não é o único emprego dele. Ele também atua na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Geotecnia.
O meu serviço aqui começa às 17 horas, quando dá 14 horas termino, né? E eu lá pego praticamente lá para as 15h30, 15h40, estou chegando lá.
É corrido, mas é corrido ou não?
É, como eu moro aqui perto, né? O hospital também não está muito distante daqui, a gente consegue chegar a tempo, né? É. É, porque a vida do capitalismo é corrido mesmo, né?
E tempo para você, você tem?
Praticamente não. Porque, veja bem, eu saio da minha casa, chego aqui de 7, até as 2 horas. Lá eu vou assumir 3 da tarde, 3h30, 3h40, eu assumo. Só saio de lá 9h45 da noite. Então eu já chego em casa todo quebrado. Então eu me dedico a quando chego em casa, aí eu fico preparando as aulas durante a noite toda, madrugada. Quando dá 3 da manhã, é a hora que eu vou dormir para acordar 5 horas. Então eu durmo muito pouco.
Mesmo com essa correria, o José Bernardo abraçou a carreira docente por escolha. Além da graduação em engenharia, ele também é formado em medicina.
Porque toda vez, às vezes, me perguntam, você tem essa formação histórica, mas vou escolher para ser professor? Mas por quê? O professor é quem faz o médico e quem faz o engenheiro. Se a gente não fizer isso aí, então, quem vai ser professor no futuro? Ninguém, né? Então, eu estou fazendo a minha parte, né?
Um dos desafios para fazer a parte dele é a preparação de aulas.
As aulas da gente, geralmente, quando se trata de geografia, porque se trata de muitas leituras, né? Porque nós temos livros para pesquisar, além do livro, a gente utiliza também a internet para fazer uma pesquisa e encontrar bom assunto para poder apresentar aos alunos, né? Então, não tem sido uma tarefa assim tão fácil, não. Então, requer um tempo maior para a gente poder trabalhar o assunto, né?
E outro está na forma de apresentar os conteúdos.
Porque mesmo o assunto, quando é extraído do livro ou da internet, a gente não vai dar logo assim de cara para o aluno, né? O assunto precisa ser trabalhado de uma forma didática para que o aluno possa mastigar melhor, né? O que a gente chama de transposição didática, não é? Então, leva mais ou menos umas 2 horas, 3 horas para poder preparar assunto todo de várias turmas. Não é só uma turma, não. Porque eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro ano, aí eu vou descer para o segundo ano e para o terceiro ano. Então são assuntos diferenciados que devem ser tratados com cuidado.
Para o Wagner, gestor da escola, tudo começa com planejamento.
Toda atividade que se faz na escola, ela tem que ter um planejamento prévio. Até porque, se não for planejamento, é só preenchimento de tempo, que às vezes nem sempre é útil.
Antes de virar integral, as aulas eram de 7h30 a meio-dia. Agora, os estudantes almoçam na escola e saem às 14h. O Jamerson Silva, assistente de gestão, chama atenção para a importância de algo que a gente tem abordado ao longo dessa temporada: conhecer o aluno e intensificar a relação com os professores. Com mais tempo na escola, isso fica mais fácil.
Antigamente nós tínhamos de 7h30 ao meio-dia, então eu não posso perder, vamos dizer assim, meu tempo com outras situações, como projetos, socializações, momentos de escuta. Hoje eu tenho um alargamento do tempo. Até para o professor, né, ele teve também, e a gente vem em uma luta muito constante de formação continuada com isso, de pensar o aluno de outras formas, né, de sentar com ele, de conversar, de conhecê-lo com maior profundidade, que eu acho, eu sempre considero que o conhecer, né, é um dos pilares fundamentais.
Em Olinda, uma das disciplinas eletivas é a Roda de Paz, que propõe um espaço de conversa entre os alunos. É quase uma terapia coletiva, sempre a partir de um tema em que são trabalhados a empatia, o sigilo e o acolhimento. Quem comanda é o professor Eduardo Miranda, de Geografia.
O tempo do professor é algo muito difícil lidar com isso, né? De você conseguir se dedicar à família e ao seu trabalho de uma forma, de fato, efetiva, sabe? Que você consiga conhecer o ser humano. E assim, educação é conhecer o ser humano. Se você não conhece quem você está educando, você não consegue saber se ele evoluiu, né? Onde é que ele precisa de mais cuidado, de mais atenção.
Além das entrevistas que os alunos fizeram comigo e com Paulo Dutra, eu pedi que eles também se entrevistassem sobre o tema desse episódio. Aqui você vai ouvir primeiro a repórter Júlia, de 11 anos, conversando com os colegas Sofia e Matheus César. Todos eles são alunos do sexto ano.
Eu vou fazer uma pergunta, vim entrevistar vocês rapidinho, não vai ser coisa demorada. E eu queria saber do que vocês acham daqui da escola, sobre tempo. A entrevista de hoje é sobre tempo. E eu queria saber mais do que vocês acham daqui da escola, tipo assim, quando tá nas aulas. Vocês acham muito tempo? Pouco tempo?
Pra mim, tem que ter mais tempo no intervalo, menos tempo nas aulas.
Mas você gosta mais das aulas ou dos intervalos?
Das aulas.
Eu? Vocês acham o intervalo mais pouco ou mais muito?
Pouco. Assim.
Eu gosto do tempo que ele é. Eu preferiria que ele fosse um pouco mais longo.
Depois foi a vez da Ana Flávia, também de 11 anos, nossa outra correspondente na escola Compositor Antônio Maria, continuar a entrevista com o Matheus e com a Sofia.
Vocês gostam mais das aulas, do tempo das aulas? Tipo, vocês acham que já tá bom? Ou vocês preferiam que tenha mais tempo ou menos tempo?
Mais tempo.
Eu preferiria que tivesse mais tempo em educação física.
Se vocês pudessem, tipo, regular aqui as aulas das escolas, qual vocês mais regularia? Que queria ficar mais tempo, queria ficar menos tempo? Ou médio, que podia seguir de boa?
Por mim, pode seguir do jeito que tá.
Mais tempo em matemática.
Mais tempo em matemática?
Por quê? Entender mais a matéria, sendo que eu já entendo, mas precisa muito mais.
O que você quer ser?
Médica.
Chico Sainz, o aluno mais famoso da compositora Antônio Maria, frequentou o mesmo espaço que esse grupo de crianças há mais de 40 anos. Em 1996, ele escreveu o seguinte na música Um Satélite na Cabeça: andando por cima da Terra, conquistando o seu próprio espaço, é onde você pode estar agora. Como um pássaro, o tempo voa à procura do exato momento, onde o que você pode fazer fosse agora. Na escola, o agora é crucial. E mais tempo nesse espaço significa também mais tempo para as crianças sonharem. E por que não viverem os seus sonhos? A Sofia quer mais tempo para aprender matemática e ser médica. Já a Júlia quer conhecer outros mundos, que já se abrem para ela dentro da escola.
Meu sonho é mesmo ser repórter, um dia poder sair pelo mundo, entrevistar várias pessoas, conhecer sobre a história. Como vejo muito no repórter, a pessoa sendo entrevistada, sabendo o que aconteceu pelo mundo.
E esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo.
Como nesse episódio a gente contou com a ajuda de outros colegas de profissão, pedimos para eles também nos ajudarem com os créditos.
O Paulo Saldanha e a Juliana Deodoro fazem a produção, reportagem e roteiro do Folha na Sala.
A coordenação é da Mager Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier fez a supervisão do roteiro e o Luan Alencar é o nosso editor de som.
Nesse episódio, usamos áudios da TV Globo e da música Um Satélite na Cabeça, de Chico Sainz e da Nação Zumbi. Toda quarta-feira, temos um novo episódio. A gente te espera lá.
Tchau!
Tchau, pessoal!
O Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.
Somos a Indústria Paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.